Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aqui a gente na Maratona Zemelin Brasil. Finalmente vamos começar a sessão com assuntos novos a respeito da maratona, já do nível intermediário. Não se esqueça de usar a hashtag Maratona Zemelin para divulgar o seu progresso, para conversar com as pessoas que estão acompanhando no Twitter, no Facebook. E segue a gente no grupo no Facebook chamado Maratona Zemelin Brasil para acompanhar as novidades da maratona. Tem muita coisa relevante para quem está acompanhando a gente, tá? E esse módulo em específico é sobre o MVVM, que é um padrão de arquitetura. Eu vou falar nesse vídeo agora. Eu vou falar mais ou menos sobre o que se trata, MVVM, bem por cima. Ainda não vamos nos aprofundar muito, só para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam. Depois a gente vai realmente entrar nos conceitos do MVVM, como que as coisas realmente funcionam, um pouquinho mais a fundo, entrar em como que binding funciona, que é uma coisa extremamente importante, totalmente intrínseca a MVVM. Comments, listas e navegação um pouquinho mais avançado, aí já tem que prestar um pouco bem mais de atenção, que realmente é uma parte um pouquinho mais complexa de MVVM, especialmente com o Xamarin, tá? Então, basicamente o MVVM é isso. Não tem muito segredo, não é nada demais. Você tem uma separação em camadas, certo, da sua arquitetura, do seu software, em que você tem o modelo separado do que a gente chama de view models, separado das views, que são de fato as telas do nosso aplicativo, tá? O modelo é basicamente o que você apresenta em tela em sentido lógico. Então, se você tem um usuário ou você tem uma lista de produtos, a sua classe de produto é o seu modelo. Muito simples, não tem nada demais. As view models, elas podem ser entendidas como o fluxo de informação e os dados de fato da forma como eles são exibidos como uma tela, só que somente em memória, sem a característica gráfica dele. A característica gráfica é exibida na view. Da mesma forma, muito parecido como a gente tem no MVC, as views são a característica gráfica, vamos dizer assim, o CSS, o HTML, no nosso caso não é CSS, HTML, é XAML. Os nossos aplicativos feitos em XAML, eles são nativos. O XAML vai ser compilado para conseguir desenhar a tela nativa em cada uma das plataformas. Mas a view model, ele é como se fosse a tela no conceito, sem de fato a gente estar falando de um pixel para a direita, um pixel para a esquerda, tá? Não importa onde as coisas estão aparecendo, como as coisas estão aparecendo. É mais o fluxo de navegação ou o fluxo de informação representado em memória, tá? Então imagina que a gente tem, por exemplo, uma tela que tem uma lista de produtos. Na sua view model, você vai ter uma propriedade com uma list de uma classe product, que é o seu modelo, tá bom? Isso é uma possível exemplificação. E as telas, de fato, são as nossas telas feitas em XAML. Elas vão ser específicas de plataforma, caso você esteja trabalhando com arquitetura específica de cada uma das plataformas, não necessariamente Xamarin Forms. Xamarin Forms, inclusive, as telas também são compartilhadas, mas se você estiver desenvolvendo com MVVM Cross, com MVVM Lite, onde você vai mexer com o XML do Android, o Storyboard do iOS e o XAML da Microsoft mesmo, o XAML do Windows, de WinRT, ou de Windows Phone, ou de UWP, Universal Windows Platform, são os XAMLs específicos, não é o mesmo XAML do Xamarin Forms, para você desenvolver sua tela. Com o Xamarin Forms, você usa o XAML da Xamarin, em que você vai desenvolver a tela também uma única vez, tá bom? O legal da gente separar em camadas é que a gente tem um controle muito mais simples e muito mais organizado da informação e da forma como essa informação é exibida para o usuário. Então imagina que você vai ter os seus modelos literalmente como o que vem, por exemplo, de um serviço web. As suas view models vão ser as suas telas lógicas, sem de fato as informações das características gráficas deles, e a view vai ser de fato a informação gráfica de como aquela informação tem que ser exibida para o usuário. Ah, tem que estar com tantos pixels para cá, tem que estar com tantos pixels para lá. View models nada mais são do que classes. Models nada mais são do que classes. Views também nada mais são do que classes, mas são classes feitas normalmente com XAML, é o recomendado, é a linguagem recomendada. Vai ter um módulo específico só para falar de XAML mais a fundo. A gente vai passar pouquíssima coisa de XAML aqui, mas para falar um pouco da notação de binding. Então, MVVM, como eu tinha explicado, a gente tem o um modelo, a gente tem as view models, que são compostas de comandos e propriedades. Eu já vou mostrar como que isso funciona no próximo vídeo. A gente já entra já em detalhes de como que funciona essa brincadeira toda da view model. E na nossa view, a gente tem a UI, que é o XAML, e o binding, que são algumas instruções dentro do XAML, dentro de algumas propriedades do XAML, que vai fazer a ligação entre a minha view model e a minha view. O binding é realmente, o significado dele é de conexão. Ele vai conectar uma propriedade da sua view com uma propriedade da sua view model. A gente vai entrar em mais detalhes disso, tá? Os comandos, que são propriedades da nossa view model, é a forma da view notificar a view model que alguma coisa aconteceu na tela, tá? Que alguma coisa ocorreu, que o usuário fez alguma coisa, como por exemplo, um botão foi pressionado, tá? Além de simplesmente uma informação de um botão pressionado, os comandos podem ter parâmetros. Então, se você está selecionando, por exemplo, um item de uma lista, você pode informar que você selecionou o elemento 3 da lista. Não unicamente através de índices, mas você pode realmente passar o objeto inteiro como um parâmetro desse comando, tá? A gente vai também entrar em bastante detalhe de como isso funciona. As propriedades, são qualquer informação que você queira deixar disponível para a view consumir através da sua view model. Então é a forma que a view model consegue informar informações para a view consumir. Só que o legal é que através do binding, existe uma coisa chamada modo de binding, a gente consegue fazer o inverso. A gente consegue, por exemplo, fazer quando o usuário edita uma caixa de texto na view, ele informa essa modificação de valor para a view model. Isso é bem legal e a gente vai ver também como é que isso funciona. É a interface I notify property change. A gente vai entrar em bastante detalhes disso, tá? O binding, como eu já tinha explicado agora rapidinho, ele informa como que é o mapeamento desses controles da view com as propriedades da view model. Eles podem ser one way to way ou one way to source, ou seja, one way é da view model para view, two way é da view model para view e da view para view model. E one way to source é da view para view model. A gente vai entrar em mais detalhes disso também, de converters. A gente consegue, por exemplo, imagina que na nossa view model a gente tem uma propriedade inteira e a gente quer converter esse inteiro, se ele for maior que zero, para um booleano verdadeiro, e se ele for igual a zero ou menor que zero, menor ou igual a zero, para um booleano falso, para alterar, por exemplo, uma propriedade de visibilidade da nossa view. Através de um converter a gente consegue fazer isso. Tá? E o string format é para a gente poder utilizar o toString para fazer algumas manipulações básicas de exibição de texto, literalmente para formatar uma string. Só que o legal é que a gente consegue utilizar ele com algumas propriedades complexas e formatar a data. É bem complexo, é bem prático o string format. Tá? Outra coisa muito legal, e a última coisa que eu vou falar aqui antes da gente realmente entrar nos conceitos e começar a entrar em código, é a parte de navegação. Isso não é tão trivial, isso vai ser o último vídeo que a gente vai falar. Ele já é uma coisa um pouquinho mais complexa. A gente vai ter que montar uma arquiteturazinha, a gente vai criar uma view model base, vai ser uma classe base que a gente vai poder herdar de todas as nossas view models ou utilizar qualquer arquitetura que vocês prefiram, mas herança normalmente é a arquitetura mais utilizada para a gente ter essa view model básica, essa base view model mesmo, em que a gente vai ter alguns métodos que vão facilitar a brincadeira para a gente. Nesse caso, a brincadeira de navegação entre telas. O legal é que quando a gente está falando de uma separação total entre a tela em si, que é o conceito gráfico dela, que é a nossa view em XAML, e a nossa view model, que é a nossa classe, que por debaixo está fazendo toda a lógica do nosso aplicativo de navegação, de chamada de serviço, de organização das informações de cada uma das nossas telas. A gente consegue fazer navegação de uma view model para outra view model. E através de um conceito de view locator, a gente consegue saber qual é a view que tem que ser exibida quando a gente faz uma navegação, por exemplo, da nossa main view model para a nossa produtos view model. Tá? A gente consegue ter essa navegação entre view models e o sistema de navegação vai saber qual é a view correspondente que ele vai ter que fazer, que ele vai ter que de fato exibir. Tá? Existem várias formas de fazer isso. No caso, a gente vai fazer uma forma bem simplista por algumas padronizações do nosso código. A gente vai saber que todas as nossas views estão num certo namespace. A gente vai usar um pouco de reflection, então tem um pouco de brincadeira um pouquinho mais complicada aí, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Se vocês estiverem utilizando algum framework, MVVM Cross, Prism, MVVM Lite, eles já vão ter todo esse mecanismo pronto para vocês utilizarem. Mas é legal a gente saber fazer as coisas na mão para entender como que essa mágica toda está funcionando. Lembra, isso aqui já é a Maratona Zemer intermediária, não é mais básico. Aqui a brincadeira começa a ficar um pouquinho mais complexa, tá bom? É isso que eu tinha para mostrar para vocês por enquanto, pessoal. No próximo vídeo a gente vai começar a falar dos conceitos básicos de MVVM. Até já!